Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, o coronavírus está atingindo as periferias e favelas. E a preocupação aumenta de forma significativa, principalmente nesse momento, justamente porque não se sabe o que pode acontecer nessas regiões. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. De fato, há uma enorme confusão em relação aos indicadores que estão sendo usados para medir a expansão, porque temos subnotificação, porque a gente não sabe o que são casos suspeitos, casos confirmados, porque aconteceram mortes por problemas respiratórios que a gente não sabe se está relacionado ou não ao coronavírus, e provavelmente essa subnotificação ela é ainda mais intensa na medida em que a epidemia entra e penetra nas periferias. Mas se há algo que é absolutamente claro em qualquer mapa que a gente possa ver, é que se ela começou a se espalhar em bairros centrais e de classe média, ela hoje se espalha pelo conjunto da metrópole, seu caso em São Paulo, seu caso do Rio de Janeiro, penetrando dentro de uma área muito marcada por assentamentos precários, muito densa, com pouquíssimas condições de isolamento, às vezes com problemas, inclusive, na área de saneamento ambiental, como nós já levantamos nessa mesma coluna. A questão, né, que se passa nesse momento é que, evidentemente, ao penetrar nessas áreas, seriam necessários políticas muito específicas e se está lutando por elas, mas não necessariamente estamos conseguindo implementá-las.
Professora Raquel Rounik, e que políticas seriam essas, hein?
Essas políticas, elas deveriam ser a disponibilização de cômodos e áreas para desadensar, uma atenção muito maior com alimentação e saúde, um trabalho muito grande de mapeamento das situações e de ampliação do acesso à testagem e tratamento dentro dessas áreas, que inclusive são marcadas por muito menos leitos disponíveis de UTI nessas regiões, mas parece que, do ponto de vista governamental, isso está patinando. O que não está patinando, que é absolutamente impressionante, é ver que a sociedade civil organizada, especialmente nessas áreas marcadas pela precarização, está fazendo uma enorme diferença. E isso por quê? Nós estamos falando de áreas que, pela sua própria natureza, né, de espaços que têm que lutar cotidianamente para poder sobreviver, tem conseguido estruturar um modo de gestão da pandemia dentro de uma absoluta precariedade de recursos que o governo nenhum consegue fazer. Então, eu posso dar inúmeros exemplos, e se vocês consultarem na página do Lab Cidade, o especial coronavírus, é possível ver uma relação muito grande de iniciativas que estão sendo feitas para poder, a partir da sociedade civil, se atuar dentro dessas áreas, montando redes de solidariedade, de atenção à saúde. Eu posso falar do trabalho da Frente de Luta por Moradia, que montou comitês de solidariedade, da União de Movimentos de Moradia, presentes em ocupações e favelas, em mutirões autogestionários. Podemos falar da Uniafro e do Movimento Sem Teto do Centro da Ubuntu, que também está trabalhando em ocupações, em periferias, da Rede Oeste, da Cracolândia, enfim, é uma infinidade de iniciativas de autogestão que, se fossem ou se serão apoiadas por políticas públicas e por recursos públicos, que é finalmente o que é necessário ali também, elas têm uma capacidade de capilarização e de tratamento e de chegar às pontas muito importante. Isso é uma lição para a pandemia, mas é uma lição também para a pós-pandemia. Nós vamos voltar ao tema.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Rounik.